Estamos em 2020. É tempo de pandemia. A economia em marcha lenta, a vida em isolamento e o anúncio diário do aumento de casos de coronavírus já viraram o novo normal. E no momento em que a gente grava este podcast, última semana de abril, as UTIs estão perto da lotação máxima e o país ultrapassa a China em número total de mortos. Para agravar mais ainda a situação, o governo federal insiste em minimizar a crise. Perguntado sobre a alta do número de vítimas, o presidente Bolsonaro respondeu:
e daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
São números altíssimos. A situação se agrava a cada dia. A postura do presidente da República é lamentável. Mas antes de serem números, são pessoas. Quais as histórias delas e dos familiares delas? Não podemos deixar de contar essas histórias. Eu sou Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública. A nossa conversa hoje não parte do relato de alguém que pegou o novo coronavírus, mas sim de uma mulher que teve familiares gravemente afetadas pela Covid-19 e está tendo que lidar do jeito que pode com essa situação dificílima. Aliás, acho que vale dizer que esta é a primeira vez que a gente vai tratar aqui no Antiviral de um caso que não tem propriamente final feliz. Então fica o aviso de possível gatilho para quem está ouvindo. Ao mesmo tempo, este episódio também traz um relato de otimismo e esperança. Bom, no dia 26 de abril, eu liguei para Rose. O nome dela é Rosemary, mas todo mundo chama de Rose mesmo. Ela tem 50 anos e vive no bairro Arraial Paulista, em Taboão da Serra. Taboão, a rigor, é um município diferente de São Paulo, mas na prática está dentro ali da periferia da capital paulista, entre as zonas oeste e sul. Desde janeiro, a Rose vinha acompanhando o noticiário do coronavírus, e como boa parte das pessoas, ela achava que era um negócio bem distante. Mas aí o tempo foi passando e o vírus foi chegando cada vez mais perto. Da China, pulou para a Itália, aí confirmado no Brasil, e então chegou ao Taboão. Um vizinho da Rose pegou ainda em março e até acabou morrendo. Mas o que a Rose não esperava é que o novo coronavírus chegaria ainda mais perto dela, na família e até dentro de casa. No começo de abril, o cunhado da Rose, irmão do marido dela, passou a reclamar de dor de garganta e começou a ter febre. Aí, um dia, no trabalho, ele começou a passar muito mal. E então, um amigo o levou para o hospital.
Ele já chegou no hospital com bastante falta de ar. Então, ele ficou no hospital. Aí o hospital quis mandar ele de volta para casa. O amigo não quis. Aí acabou levando ele para um outro hospital, que lá ele já chegou. Já foi direto para a emergência, já foi entubado e lá ele ficou.
Esse segundo hospital, que acabou recebendo o cunhado de Rose, era garantido pelo convênio. E durante a internação, a Rose conta que teve dias em que ele chegou a melhorar, inclusive ficando sem sedação, nem tubo para ajudar na respiração. Mas então, ele tinha recaídas.
E assim, a gente ainda confiava que ele ia sair, né, dessa, porque ele não tinha doença persistente, era forte, né? E assim, eu fiquei triste, né? Muito triste quando ele veio a falecer.
Vanderlei, o cunhado de Rose, morreu aos 52 anos, em decorrência do coronavírus. Ele era um homem trabalhador e saudável. E apesar de ela não ser tão próxima dele, no convívio do dia a dia, essa dura notícia foi um baque.
Mas aí a gente já ficou assim, assustada. Por quê? Porque daí meu marido também veio a contrair a doença.
Ou seja, a Covid-19 chegou então na família nuclear da Rose. E ela, de repente, se viu tendo que lidar com isso e seguir cuidando das filhas e netas. O marido de Rose chama-se Hélio e tem 56 anos. Ao que tudo indica, não pegou o coronavírus do próprio irmão, mas sim na empresa em que trabalha fazendo serviços de terraplanagem. Alguns colegas de serviço haviam sido afastados com sintomas de gripe um pouco antes dele começar a passar mal e ficar em casa. Daqui a pouco eu volto nesse ponto para contar a evolução do caso do marido da Rose. Mas antes, vale estabelecer uma cronologia um tanto trágica dessa história. Quando o marido da Rose foi internado, o irmão dele ainda estava vivo. Aí então, o próprio marido da Rose teve que ser entubado e sedado. E nesse meio tempo, o irmão dele acabou falecendo.
Ele não sabe ainda, né? E para contar também seria só quando ele estivesse bom mesmo já de alta.
Ou seja, quando eu conversei com a Rose, o marido dela, que tem histórico de doenças crônicas como diabetes e pressão alta, estava há mais de 2 semanas na UTI e sem saber que o próprio irmão havia morrido.
Então a gente fica assim mais preocupado, né? Porque se meu cunhado, uma pessoa boa de saúde, não tinha nenhuma outra doença, né, veio a óbito, então a gente fica muito preocupado com relação ao meu marido, né, que está lá sendo controlado, né, ele ainda está na sedação, ainda está entubado.
Eu perguntei para a Rose como é que o quadro do marido dela evoluiu assim para chegar numa situação tão complicada. A Rose diz que, com o caso do cunhado, ela própria foi ficando mais reclusa, quarentenada. Mas o marido seguiu trabalhando, porque, diz ela, ele sempre foi do tipo responsável, que não gosta de chegar atrasado e cumpre com rigor as tarefas, sem moleza.
Ele não quis usar máscara, né? Teimoso. Não quis usar máscara, não, mas ele fazia higienização das mãos, chegava do serviço e deixava a roupa dele lá fora, né? Não entrava com a roupa que trabalhou, com o sapato.
A empresa até chegou a falar para o Hélio para ele ficar em casa, já que tinha histórico de outras doenças.
Eu também falei para ele, né, fique em casa, você é do grupo de risco. Mas, né, tem pessoa que é teimosa, né? Então, ele quis se arriscar.
E aí, então, a Rose conta que o drama todo começou no fim de semana anterior ao da Páscoa.
Ele passou a noite tossindo bastante, espirrando, aí no domingo... Ele já ligou na empresa e falou que não ia porque ele estava com sintomas de gripe. Não ia trabalhar, à noite deu febre, né? Chegou a 38 e assim, tomou um remédio para febre, aí a febre cessou, mas ele continuou naquela tosse persistente. E a febre também aí voltava, né? Ficava aquela febre que ia e voltava.
Foram 3 dias de febre em casa, segunda, terça e quarta. Até que na quinta-feira ele foi ao médico, que passou antitérmico para controlar a temperatura e um antibiótico, a azitromicina, que vem sendo testado como uma possível forma de enfrentamento da Covid-19, mas ainda sem resultados conclusivos. A Rose diz que nesse primeiro momento o marido até chegou a ficar um pouco melhor. E o fato é que, até aquele momento, não havia o diagnóstico fechado para coronavírus. Podia ser uma gripe. Uma semana inteira se passou. Lá no fundo, a família da Rose tinha uma angústia.
E aí no domingo, de manhã ele já não estava se sentindo muito bem, né? Já falou que estava com um pouco de taquicardia. Então à tarde ele reclamou que já estava começando a ter falta de ar e a gente levou para o hospital.
Era um domingo de Páscoa. O marido da Rose, segundo ela, foi super bem atendido em um hospital particular coberto pelo convênio do trabalho. Foi internado e na terça-feira veio a confirmação que era coronavírus mesmo.
Mas ele só estava recebendo oxigênio pela máscara, né? Ele ainda estava acordado, lúcido, né? Ainda conversava com os médicos.
Aí então, 5 dias depois de ele ter sido internado, na quinta-feira, o médico disse que a máscara já não supria o oxigênio todo que ele precisava de verdade. Era necessário partir para sedação e intubação.
A gente fica muito preocupada, né? Porque aí a situação a gente vê que é muito mais grave.
No dia da nossa conversa, o marido da Rose já estava há 17 dias no hospital. Ela seguiu a recomendação de não visitá-lo porque poderia ser um risco para todo mundo. E também porque a equipe médica criou uma rotina de passar informações diárias para ela sobre o estado do marido.
Mesmo que não tenha acontecido nada diferente, é ligado para me passar como foi o dia dele, como está sendo o dia dele.
Todos os dias, por volta das 3 da tarde, o telefone dela toca. É um momento que Rose aguarda ansiosa.
Ah, sim, a gente fica meio apreensiva quando o telefone toca, né? Mas eles falaram que se acontecesse qualquer outra coisa diferente no quadro clínico dele, né? Assim, pior, que eles estariam ligando em outros horários. Mas eu peço pra Deus que ele sempre tá ligando depois das 3.
Então eu perguntei pra Rose que tipo de sentimento e ideias passavam pela cabeça dela num momento delicado como esse. Como reagir?
O que a gente pode fazer, né, é fazer orações, né? Pedir pra Deus ter misericórdia pra tomar conta. Né? Medo a gente sente, né? Porque tá lá, a gente não sabe no que nos reserva, né? As informações que vão chegar pra gente.
Ao longo do nosso papo, deu para sentir a força e o otimismo da Rose, que pareceu sempre muito firme na esperança e numa certa serenidade diante dessa situação.
Eu continuo cuidando aqui da minha casa, né? Porque não adianta me apavorar, não vai fazer diferença para ele lá, isso, né? Então eu procuro me manter calma, porque eu também tenho minhas filhas, né? E eu tenho que passar essa calma para elas. Não adianta me desesperar. Isso vai deixar elas mais ansiosas, nervosas, e não é isso que eu quero. Eu quero passar tranquilidade para ela e para os meus netos também.
Além das complicações respiratórias típicas da Covid-19, o marido da Rose teve lesão nos rins e tem que fazer hemodiálise. Não está sendo nada fácil para ele, obviamente, e nem para ela. Mas nem tudo é notícia ruim. A verdade é que, contrariando prognósticos mais pessimistas, as coisas vêm evoluindo bem mais recentemente.
É, ele está respirando melhor agora, né? Ele já está respirando bem melhor, já era até para ter tirado a intubação, a sedação, mas ele ainda não consegue despertar sozinho, assim, e tranquilamente. Ele fica muito agitado, né? Ele não responde assim, ao que os médicos perguntam, ele não consegue... Parece que ele não consegue se localizar e fica muito nervoso.
Quer dizer, apesar dos muitos pesares, a Rose tem testemunhado uma melhora do marido e já vislumbra uma luz no final do túnel. A gente fica aqui na torcida para que tudo corra bem. Bom, eu então puxei a conversa com a Rose para aquele ângulo mais aberto aqui do podcast, quando a gente discute um pouco como o coronavírus está afetando não só os indivíduos, as famílias, mas também a sociedade como um todo. Primeiro, a gente falou sobre isolamento social. Neste momento, alguns governantes já falam em afrouxamento da quarentena. Eu perguntei para Rose como ela via o balanço entre manter as atividades econômicas totalmente paradas ou abrir aos poucos.
Eu acho, sim, que para quem está precisando muito, que milhares de pessoas no Brasil precisam estar trabalhando, tá ganhando o seu suor ali, tá trabalhando para poder alimentar a sua família, sim, eu acho que sim, que deveriam abrir, mas tomando todos os cuidados, entendeu? As contas estão chegando, não é? O governo não parou de mandar as contas, parou? Eu acho que não, né? Nem as empresas de água, luz, eu continuo recebendo. E como é que a pessoa faz? Se ela não trabalha, se ela não ganha?
No caso da própria família da Rose, o marido acumulava o serviço com uma aposentadoria. Então, ela tem um pouco mais de meios de sobreviver economicamente ficando em casa. Mas ela mostra essa preocupação em relação a quem não está na mesma situação que ela. E nesse ponto da entrevista, eu perguntei o que ela estava achando da gestão dessa crise sem precedentes por parte dos governantes. E aí, eles estão defendendo a população?
Não estão protegendo a população, eles estão aterrorizando a população, né? Em muitos casos, é muito aterrorizando, né? A palavra é bem essa. É muita briga, eu vejo que é muita briga política, tanto que eu não assisto, não estou mais assistindo jornal, porque eu vejo que é muita briga política no meio de tudo isso. E isso eu já falei que fica, dá me dá vontade de vomitar.
A Rose está vivendo na pele as dificuldades da Covid-19 de muito, muito perto e acabou reforçando a visão muito crítica que ela já tinha dos gestores públicos de forma geral.
É triste, é muito triste que no meio de tudo isso eles ainda pensam neles, né? Estão pensando pensando neles? Estão pensando em política? Estão pensando ah, como é que vou fazer para ganhar outra eleição? Para continuar mais tempo no poder?
Aí, por fim, eu fiz uma pergunta que sempre faço para os entrevistados do Antiviral, que é o seguinte. Partindo desse lugar de alguém que está enfrentando de forma direta a Covid-19, qual recado você gostaria de passar? Ouve a resposta da Rose.
Para terem fé, né? Para não se amedrontarem no meio de tudo isso, mas que tenham fé. Porque isso é uma passagem, né, infelizmente, desse vírus. Está, né, acontecendo, aconteceu já em muitos lugares, já está se acalmando, mas por aqui está passando. E é fé. E eu espero que no meio de tudo isso as pessoas fiquem mais solidárias, né? Com aquelas que realmente estão passando por momentos muito mais difíceis, não só com quem está no hospital, né? Mas aqueles que estão em casa precisando de ajuda.
Agora, encerrando mesmo, eu faço aqui um último exercício, que é o de buscar uma reflexão, uma lição de histórias como a que a Rose contou aqui pra gente. Histórias como a da Rose nos fazem pensar como é difícil fazer o acompanhamento de uma pessoa querida que está internada. Sem um método totalmente planejado de acompanhamento dessas famílias, o que resta é essa situação absolutamente angustiante, na qual a família precisa esperar todos os dias o telefonema do hospital para saber quais são as evoluções do quadro do seu ente querido. Por um lado, isso é bastante positivo, porque de alguma forma faz com que a família possa acompanhar como que a doença está evoluindo com o paciente. Por outro, é uma situação bastante desagradável de todos os dias ter que esperar de maneira aflita a ligação do hospital e torcer por boas notícias. Outro ponto de destaque é a incapacidade ou mesmo hesitação dos governos brasileiros de conseguirem garantir viabilidade econômica para que as famílias enfrentem este momento. Quanto menos políticas de redistribuição de renda, de garantia de uma sobrevivência econômica das famílias que estão sim perdendo emprego e renda, pior fica o cenário e, consequentemente, pior é também a capacidade da população de se auto-isolar. Políticas econômicas que garantem renda é mais do que fundamental para que o isolamento social possa de fato acontecer. E o resultado de tudo isso fica explícito na fala da Rose. Falta, e muito, confiança da população por parte dos governantes. É majoritário a sensação de que todos os poderes públicos não estão dando conta de combater a crise e, obviamente, isso gera uma sensação de insegurança e abandono. E assim termina este capítulo do Antiviral. E aí, curtiu o episódio? Não gostou? Manda seu feedback pra gente. Ele é muito importante. Compartilha também o podcast com os amigos. E se você tem uma história para contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. É só buscar o @antiviralpod com demudo no final em todas as plataformas de redes sociais. Isso mesmo, @antiviralpod com demudo no final. Este podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou o Américo Sampaio e fico por aqui. A produção é da Trovão Mídia, o roteiro é do José Orenstein e edição de som do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do André Chiavazza. Até a próxima!